E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, perdão, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril. Já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Ou mais ou menos.
Ah, Villegas, mais ou menos, né? Tipo assim, muita emoção, é muita loucura. Ontem, por exemplo, vocês devem, todo mundo viu, né? Que teoricamente Israel fez uma retaliação, mas não causou muito transtorno. O Irã já avisou que não vai escalar. Só que no meio disso tudo aconteceram coisas incríveis no mercado. Aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida, tá? Com a moeda mexicana, surreal, o que que está acontecendo? E no meio dessa loucura toda, a gente está vendo, na minha opinião, vou até pedir para o Villegas discutir um pouco, postar para mim o gráfico do SP500, que acho que eu chutaria que a gente está indo para o quarto dia consecutivo, tá? Netflix ontem, o pessoal não gostou do Guidance. Eu tô não é preocupado, estou com viés que as bolsas americanas podem dar uma realização. Então a gente tem uma deterioração dos mercados globais, a gente tem uma realização das bolsas globais. Tem essa questão do conflito o conflito do Oriente Médio que desescalou teoricamente hoje. Eu acho que vai ter, eu não sou especialista, mas eu acho que vai ter um feriado judaico super importante na segunda, não sei se é segunda e terça, só segunda. Poxa, a gente está vendo essa loucura nos juros globais, a gente está vendo essas loucuras que estão acontecendo no Brasil. É muita emoção. E semana que vem a gente vai ter a super semana, porque a gente vai ter o Super Bowl da temporada de balanços, né, Villegas? Vai ter gente importante
Exato.
Das sete magníficas. Poxa, vai ter atividade econômica na veia, tanto para testar a tese de reflação por causa de commodity, que a gente vai começar a semana com os PMIs globais. Então o mundo vai ter uma informação de alta frequência. Como é que está essa manufatura? Essa história que tem alguns malucos que ficam falando de reflação faz sentido? A economia do mundo está recuperando crescimento, está consumindo mais commodities? Então, semana que vem a gente vai ter número de atividade medidos pelo PMI global. A gente vai ter a primeira prévia do PIB americano do primeiro trimestre e vamos ter, obviamente, o final, que é a inflação americana, da maneira que o Fed mais gosta de olhar o PCE. Então é muita loucura que está acontecendo, é muita coisa acontecendo, e no meio disso tudo, senhores, é muita volatilidade. E para botar essa cereja do bolo, tá? Ainda temos essas loucuras que foi esse mercado de juros de brasileiros. Pô, em 4 dias batemos 3 dias o recorde brasileiro de negociação de juros. Isso aí, para mim, se alguém me contasse, eu falo impossível, não aconteceu nada, entre aspas. Houve o divisor de águas do CPI lá atrás, da quarta-feira passada? Houve, ponto. Isso mudou o patamar de mercado? Sim. Mudou o preço de país emergente? Sim. O Brasil resolveu dar uma esculhambada grande no fiscal? Sim. Cara, mas ao ponto de ter três recordes de maior volume negociado, vocês viram as cotas dos multimercados? Tem multimercado rodando a menos 4 nesse mês. Tá fácil não. Só para corroborar, já que está aqui na tela, eu até nem preparei essa tela. Saiu aquele relatório do Bank of America, que é considerado um dos mais respeitados do mundo. Olha a tese, tá? Olha, é mais um. Como eu tenho viés de realização, quando eu olho isso, eu falo, poxa, esse higher for longer do Fed, eu acho que o americano está começando a querer, sinceramente. SP 500, eu já dei essa paulada na veia, tá 5 mil, 5 mil e 100. Eu vou ficar nesse treasury americano de 10 anos a 4,60. Vou comprar um papel IPCA deles aí a 2,25 para 10 anos, ou a 2,40 para 30. Deixa eu ficar sentadinho numa renda fixa, depois eu vejo que depois eu repenso. Mas o fato é, ó, fundo de ações sofreu a maior saída em 2 semanas desde dezembro de 22, de acordo com a nota do Bank of America. Cerca de 4,1 bi saíram de fundo de ações dos Estados Unidos na semana até o dia 17 de abril, diz a nota. As ações globais tiveram resgate de 9,1 bi. Já que a gente está falando, deixa eu ver se tem algum comentário sobre países emergentes. A dívida dos mercados emergentes teve uma terceira semana de entrada. Opa, só que não tá entrando no Brasil, não, está saindo. Saída. Deixa eu ver se. Bom, já que a gente está falando disso aqui, tá? Ações globais tiveram resgate de 9 bi. Olha isso aqui, Vileg, você viu isso aqui? Saída de estrangeiro na quarta-feira.
3 bi.
3 bi. Tudo bem que foi vencimento de índice, não foi?
Foi. Não, foi essa quarta-feira?
É.
Foi vencimento.
Eu não sei. Eu estou tentando entender 3B. Tá? Por favor, se tiver alguém aqui no chat puder nos ajudar, Motinha, não tenta achar a solução. Não tenta melhorar a situação, não. A gente já teve outros vencimentos de índice e não é normal, tá? Mas eu estou tentando achar uma. Mas o fato é: 3.300 de saída na nossa bolsa no pregão de quarta-feira. Já totaliza 30,7 bi de saída. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Para mim é claro, eu estou sendo muito repetitivo. Entrada de estrangeiro no Brasil, ele para mim, ele tem uma pré-condição, queda de juros nos Estados Unidos. Foi a pivotada do Fed, a tese que a inflação ficou para trás, a página virada, que fez entrar 40 bi de novembro até janeiro, até a primeira semana de janeiro. Quando o mercado viu que janeiro não era bem essa história, saiu tudo, tá? Para mim, eu estou sendo chato. Eu tô com isso dentro de mim. Eu posso rever minha posição, tá? Mas discutir volta de estrangeiro para o Brasil, para mim, é só quando discutir o mercado voltar a discutir queda de juros americana, que acho que é hoje ninguém tem convicção de nada, ou preço, né? Ou preço, talvez. Tem que cair para o estrangeiro falar, opa, eu sei que não vai cair os juros em 2024, só vai cair em setembro, final do ano, mas nesse preço eu vou repor. Tá? Essa é uma mensagem que eu quero passar para vocês. Bom, então, mostrar aqui para vocês, tá? Rapidamente. Minério, 116,20. Tá? Eu esqueci de mostrar. Petróleo, olha a loucura. Na hora que saiu o bombardeio, o drone lá de Israel, na cidade iraniana, chegou a estar subindo 4,5% e agora está caindo 0,61%. Eu vou botar aqui, que é importante, que para mim é uma das teses que a gente vem falando aqui há bastante tempo, que é a tese da reflação. O cobre, tá? O cobre está subindo mais 0,81% hoje, tá? Só para a gente lembrar disso. Por isso que eu estou muito ansioso na palavra correta. Eu tô querendo ver esses PMIs globais. Desde o dia 1º de abril, o cobre me sobe 11,36. Juros americanos, 10 anos, mesma coisa. Todos os ativos que rodam quase 24 horas por dia tiveram esse movimento, tá? Virou zona de segurança, né? Flight to quality. Lembrando, toda vez que tiver algum aumento de possibilidade de conflito, os juros americanos, eles se descolam do macro, tá? Não, aqui não é discussão, não, agora o mercado está apostando que vai voltar a ter 3 cortes, não tem nada a ver com isso. Deixa eu colocar no meu dinheiro, no lugar mais líquido que tem no mundo, aonde eu não quero é perder, eu quero perder pouco, eu sei que eu vou perder dinheiro, eu quero perder é pouco dinheiro, tá? Juro americano saiu de 4,62, veio a 4,50, 4,49 e agora está lá 4,60. Dólar globalmente, é a mesma historinha. Chegou lá, teve o ataque e agora está praticamente no 0-0, mas em patamares altos. Né? Estamos falando de 106. Lembrando, antes do CPI, isso era 104, tá? O CPI foi no dia 10, eu vou pegar de terça-feira. Ó, era 104. Pô, estamos falando de 2%. 2% são 10 pontos praticamente no dólar, tá? Aqui no Brasil, desculpa, tá? Então, 1,88 é o que subiu o dólar no CPI, desde o CPI. Bom, bolsas globais, é aquilo, senhores, tem cara de realização. A gente está na... olha quanto a bolsa europeia chegou a subir mais de 10% no ano, estaria uns 12%, está subindo 5%, caindo 0,30%. Londres caindo 0,47, já virou negativo no ano, caindo 0,99. Essa coluna aqui, senhores, é tudo em dólar, tá? Para comparar laranja com laranja. A bolsa alemã caindo 0,56, zerou também, zerou, 2,14 de alta no ano. Bolsa japonesa caindo 2,66, 1% de alta, 1,10. Para mim tem muito a ver, eu vou mostrar para umas coisas mais bizarras que a gente vai ver e para algumas talvez seja novidade. Vou contar uma coisa para vocês que talvez vai chamar atenção, mas a questão, fato é, bolsa japonesa caindo 2,66, saiu o dado de inflação, isso é super importante, saiu o dado de inflação no Japão que veio abaixo do esperado. Então, senhores, é menos chance do BC japonês intervir. O BC japonês, vocês querem botar o Yen a 155? Pode ir lá. Tá? Bolsa chinesa 0,99 de queda, CSI 300, 0,79 e Austrália caindo 0,98. Agora chegou um momento bizarrice. Tá? E olha aqui o que aconteceu com a moeda mexicana na hora do ataque. Simplesmente a moeda mexicana subiu, perdeu o dólar lá, subiu 6,71. Estamos falando de uma moeda. Tá? Tudo bem que aqui, tudo bem que a maquininha é stop, mas até aqui, teoricamente, tem cara que tem tido um volume maior. Mas estamos falando de 6,7.
O real também parece que sofreu, né?
Todos
mercados,
devem.
Né? Todas as moedas
emergentes. Deve, mas não, acho que nada parecido. Tá? Nada parecido. E o que é importante? Tem pessoas no mercado que falam que hoje 50% do volume tradeado da moeda mexicana é Brasil, é brasileiro operando, é multimercado, é tesouraria brasileira. É só ver as cartas dos multimercados. Estou comprado em peso e vendido nisso. Estou dado em juros. Todo mundo fala, hoje em dia, 70% dos multimercados brasileiros sempre falam sobre México. Tem posição lá. Mas 6,71. Imagine se, tá, se tem alguma maquininha de um multimercado brasileiro. Possa... E o que é mais louco, trade de moeda é relativo. Comprado em peso mexicano e vendido no real, dizendo que o México é melhor que o Brasil. Pô, imagine, tomou um 6,71, sei lá. E outra coisa que é super aqui, agora a sessão curiosidade. Tem até um nome, eu esqueci, das donas de casas japonesas. As donas de casas japonesas, o varejo japonês, é considerado um dos maiores plays de moeda. Tá? As donas de casas japonesas são traders de moedas globais. Elas não conseguem ficar em casa sem fazer nada, ficam tradando moeda o dia inteiro. Tá? Super peso cai enquanto o risco no Oriente Médio ameaça o carry trade. Tá? Aqui é a mesma história, tá? Mostrando que caiu 6%, o peso caiu mais de 6% em dólar quando as notícias começaram a se infiltrar na sexta-feira. Aí aqui vem aquilo que reforçou o que eu acabei de falar. Ó. As notícias do Oriente Médio desencadearam vendas consideráveis do peso em relação ao iene por investidores de varejo no Japão. Tá? O varejo do Japão, eu trabalhei na HSBC, tá? O varejo do Japão, quando o Brasil era investment grade, era um dos maiores compradores de papel prefixado no Brasil. Tá? Todo dia eu tinha um relatório de quanto que o varejo da Ásia comprava de título público brasileiro. Era impressionante. Tem dois nomes para o varejo japonês, tá? Tem duas categorias, nomes, é porque faz tempo, né? Mas eu não lembro, mas tem duas categorias. Aqui, ações. Deixa eu pegar aqui. Para mim, isso aqui é o retrato do Roberto Campos. Tá? Isso aqui é o retrato do Roberto Campos. Ontem o Roberto Campos falou de novo. Parece que o governo não está gostando das falas do Roberto Campos. Calma, Roberto Campos, falta pouco, mais 6 meses acaba sendo o teu pesadelo. Tudo ele está falando sobre incerteza. As incertezas mudaram realmente no mundo. Tá? Até onde o Brasil pode cortar os juros é dependente, goste ou algumas pessoas concordem ou não concordem, porque tem gente que vai argumentar que a dívida pública no Brasil é financiada por brasileiro, não tem dívida externa, tem argumento para tudo é lado, mas para o nosso BC, até onde eles podem cortar os juros, é dependente até quando o Fed vai começar a cortar. É a cabeça do nosso BC. Tá? Se eles estão certo ou errado, não é esse o debate. Mas o fato é, ele falou em incerteza. E o que ele está dizendo? Se, por exemplo, vamos imaginar que semana que vem um PC tranquilo, o PMI decepcionante, a primeira leitura do PIB americano no primeiro trimestre também desacelerou, o mercado volta, os juros americanos voltam ali para 4,40 e o real vem, o DXY volta para 105, 104 alto e o real volta para algo entre 5 e 5,10. O BC, o Roberto Campos, vai confirmar os 50 que contratou na última reunião. Ficou aqui entre 5,20 e 5,30, como está agora. Foi o que ele falou na reunião, na entrevista de quarta e ontem. Nesse nível de incerteza, o 25 está na mesa. Está aqui, ó. Aí, se a casa caiu, o negócio foi para cima de 5,30, ele vai tacar ali a tinta na mudança do seu balanço de riscos e tem dúvida se vai cortar em maio ou não. E se vier acima de 5,50, senhores, não corta e já dá um guidance diferente. Outra coisa importante para os críticos, tá? Se você pegar no último cupom, as projeções do BC era 3,20 para a inflação de 2025. É só pegar, tem um modelo que é público, tá? Chama-se Samba, que é o modelo econométrico do BC de projeções. Se você pegar o Samba, se você pegar o modelo e fazer os inputs, qual é o novo dólar, qual é isso, a inflação 3,20 deles iria para 3,5. Tá? Se isso for verdade, o nosso BC tem que ter um discurso mais duro. Lembrando que hoje, tudo que o nosso BC faz hoje, eu chutaria que é 90% olhando já a inflação de 2025. A inflação de 2024 já não tem mais o que o nosso BC fazer. Tá? Então, só para dar um pouco de números, tá? Com os números pelo modelo do BC, o que era 3,20 no último cupom de inflação de 2025 iria para 3,5. Tá? Aqui, para mim, é o playbook do Roberto Campos. 5,10, voltou para 5,10? 50 pontos. Segue o jogo. Nesses níveis atuais, de 25. E se piorar, a gente vê. Bom, outra coisa importante. Quem quiser, eu repostei. E também eu sigo o Rafael Ihara, é um privilégio, eu trabalhei com ele. É um macroeconomista que eu adoro. Quando vocês leram os highlights, ontem tiveram três pessoas do Fed falando. Por isso que eu acho que o mercado está muito frágil, está muito sensível. Porque o que o Williams falou? Cara, ele falou que o mercado de trabalho está menos apertado. Ele falou, mas não tem pressa nenhuma para cortar juros. Isso é fato. Por que vai ter pressa com a economia crescendo 2,5%? E falou que se as coisas não desacelerar, se tiver que subir, sobe. Mas quem quiser escutar a fala dele, é bem menos pesada quando ele se referiu a se tiver que subir, sobe, do que sair nos highlights das agências de notícias, tá? Então, quem quiser escutar a entrevista, tá no YouTube, ou quem tá com dificuldade, é só pegar no Twitter do Rafael Ihara ou no meu, que eu repostei, tá? Aqui é um trabalho super legal da Rafaela Vitória, falando aquilo, o excesso de demanda e impulso fiscal do Brasil, o custo de falta de confiança na política está bem elevado, mas o impacto da inflação futura ainda é incerto. Ela deixou bem claro. Com o câmbio, com a piora do câmbio, com o risco externo e da maior expansão fiscal que pode estimular a demanda, além da capacidade da economia. Isso é famoso voo de galinha. A gente não pode tirar isso da realidade. Em 2022, já com o estouro do teto, já quando implodimos o teto, o Brasil gastou 200 bi. Em 2024, o Brasil está gastando 400 bi. Vocês acham que o Brasil vai crescer acima de 2 por quê? Você acha que a dívida PIB brasileira não vai subir por quê? Então, um número muito louco isso. A discussão antes para furar o teto era 40 bi, 50 bi. A gente dobrou o gasto. E está apontando 500 bi para 2025. Tá? Isso aqui, obviamente, vai voltar essa discussão. Pô, o Brasil tem capacidade de crescer, tem capacidade de absorver tanto estímulo fiscal? Lembrando que, além desse, tem o famoso precatório, que foi 90 bi, que muito do precatório é Fundeb, ou seja, é dinheiro bem diluído, que provavelmente esse dinheiro está na economia. Tá? Se não tivesse tendo aumento de salário real, se não tivesse tendo aumento real na massa salarial, pô, era para bater palma, tá? Só que já está batendo nesse segmento, que tanto que no último IPCA brasileiro, na parte que é intensiva em mão de obra e serviços, está rodando a 6% ao ano. Então, senhores, só para passar agora para o Villegas, tá? O mundo já está muito complicado, tivemos saques de maior saque das bolsas americanas e das bolsas globais desde dezembro de 22. Temos a competição de juros americanos, onde está claro que não há nenhum senhor do mundo hoje que tenha convicção de quando o Fed vai começar a cortar, totalmente data dependente. Vem para o Brasil, é tudo isso com mais ruído, é uma bateção de cabeça entre legislativo e executivo. O Congresso aproveitando já essa briga, colocando um monte de pauta bomba, bomba fiscal, tá? Também quero gastar. Não é só o governo, o executivo, que é bondoso, não. Eu também sou bondoso. Todo mundo é bondoso no Brasil. Tá? Então, a situação realmente tá bastante sujeita a fortes emoções. E pintou uma notícia que deve estar rodando nas agências. Eu peguei aqui no grupo de WhatsApp. É que é, isso aqui deve ser de um cara, tipo, você tá rodando todo mundo, não é? Não sei se é aqui, ó. Olha a fase, olha que ponto a gente chegou. O presidente Lula tem hoje dois conselheiros na esfera econômica. Além do ministro Fernando Haddad, ele recorre com frequência ao Guido Mantega. Vamos lembrar que chegou a ter boato, tá? De Mantega substituindo Haddad, Mantega no UBC. Agora o Lula tira conselhos econômicos com o cara que é responsável, um dos responsáveis pelo recorde
Mas
de
o
queda
Guido
mundo.
Mantega, ele pode assumir alguma coisa? Ou aquilo, né? No
No
Brasil, tudo
Brasil,
pode.
se o CTF, se o CF, CT, não, nem sei mais falar.
Bom, se o Lula se... Não vamos
É,
entrar em
não
termos
vamos
políticos, mas se ele
entrar.
se eleger, porque tudo pode, né?
Então, é isso, senhores. A que ponto, né, cara? Pô, o cara é recordista mundial de queda de PIB. Não existe nenhum país no mundo que não estava em guerra ou que não estava em. Teve desastre natural que o PIB caiu 9% em 18 meses. Só a nova matriz econômica tem esse título. Só a gestão Guido Mantega Dilma é que é detentora do título de recorde de queda de PIB mundial em países que não estavam em guerra ou desastre natural. E uma das pessoas responsáveis por isso é onde o Lula está se aconselhando economicamente. Lula! Chama o Meirelles, Lula, fica melhor. Chama o Palocci. Vai te pegar conselho econômico com o Palocci. Aí eu falo, pô, você tá bem. Palocci hoje, o Palocci foi top na questão de política econômica. Ele foi top no fiscal, tá? Ele simplesmente dobrou o Zé Dirceu no fiscal. Porque o Zé Dirceu era da Casa Civil. É o Rui Costa de hoje, era o Zé Dirceu lá. E mesmo assim, o Palocci batia a mão na mesa e falava, não. Temos que gerar superávit primário. Vilega, desculpa, deixa eu te passar.
Eu fico impressionado, é que assim, é muito esforço para dar errado, né? É
Não, mas vai dar
impressionante.
certo, Vilega,
Vai dar
vai dar
certo
certo.
como, Martin? Não tem
Vai dar
como dar certo.
certo.
Não tem
Cara,
como.
agora sério, é assim, ó.
Não, não tem.
Tem.
Mas não, é aquilo, né? O pêndulo ir para lá e depois voltar. Deu
É
errado.
Brasil.
Mas isso
Não,
deu
mas
errado,
é. Você
cara.
quer que a gente vai indo pra Suíça sempre?
Não, mas é isso.
Tá,
Tá
vai lá, Vilega.
errado. Enfim. Vamos lá, pessoal. Não, eu fico impressionado.
Também, cara.
Tipo assim, é muita força de
Tomara
vontade.
que seja fake news, cara. Tomara que seja fake
Porque
news.
o que
Acho
eu
que se
penso,
rosa a
Martinha,
escala, não
o que
sei
eu
se.
posso. Assim, eu não questiono assim, cada um tem uma visão política. Agora, você fazer de novo o que você já sabe que deu errado, sei lá, pega uma pessoa nova. Sei lá. Tem lá o Mantega, pega o Requeijão, sei lá. Foi
Não,
horrível essa piada, mas.
mas, pô.
Mas
É
sabe,
Bonnie, não dá, né?
faz um negócio novo. Dá uma remodelada, enfim. Pessoal, depois dessa piada horrível,
Horrível.
horrorível, responde pra gente a nossa enquete, tá? Se você ainda quer continuar aqui no nosso Morning Call. Qual dos principais países emergentes tem a bolsa em pior desempenho em 2024? Essa foi fácil, vai. Juliana, acho que viu
Sexta-feira,
sexta-feira,
não tô a
deu uma
fim de
molezinha,
pensar,
tá?
não, não.
Qual você acha que tá com pior desempenho na bolsa? China, México, Brasil ou Coreia? Conta pra gente aí o que você acha. Pode dar uma googada se quiser. Se você acompanha aqui o nosso conteúdo, você já sabe qual que é a resposta correta. E no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, vou passar aqui rapidinho. Tem bastante coisa que eu queria passar para vocês. A gente está com um tempo um pouco mais curto. Mas essa aqui, pessoal, acho que é um dos. Acho que esse é um dos principais eventos da semana que vem. Envolvendo os Estados Unidos, tá? Por quê, pessoal? Nós teremos nada mais, nada menos do que Microsoft, Alphabet, Tesla na terça-feira divulgando seus números, a Meta, né, dona do Facebook, na quarta-feira e a Amazon na quinta-feira, tá? Além, claro, né, de tantas outras empresas nos Estados Unidos, mas nós teremos cinco das sete magníficas divulgando aí os seus números. Então, como a gente já teve de Netflix ontem, só vai faltar a Nvidia tradicionalmente falando. Ela só divulga os seus resultados mais lá para o final da temporada de balanços. Tá bom? Então, semana que vem, super importante em que nós teremos, no caso, a divulgação aí de cinco das sete magníficas divulgando seus resultados, é aquilo que eu compartilho com vocês. Por enquanto, a gente ainda vê S&P nesses níveis, porque o mercado fala o seguinte: ah, os juros estão altos, mas as empresas ainda continuam a ter bons resultados. Ainda continuam. Quando isso virar, pessoal, aí o buraco é mais embaixo. Então, acho que é super importante a gente acompanhar aí essas movimentações, tá certo? Movimentações aqui de mercado, pessoal, análises gráficas semanais, tá? Que eu acho que é importante para a gente entender a movimentação desta semana, o que pode acontecer na semana que vem. Por enquanto, pessoal, olhando aqui para o gráfico do DXY, apesar de termos mais uma semana positiva, foi uma semana de menor volatilidade, equilíbrio entre comprados e vendidos. Ou seja, a partir dessa região aqui entre 106 e 75, o mercado já começa a ficar um pouco mais equilibrado, obviamente olhando para os fundamentos de hoje. Tá? Então, por enquanto, tendência de alta de curto prazo permanece, mas com um certo equilíbrio aí entre comprados e vendidos no dólar. Para a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, uma movimentação um pouco parecida com o dólar, mas de maior relevância aqui para as taxas de juros, tendência de alta que continua, por enquanto, nenhuma sinalização de reversão aqui para as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos. No VIX, pessoal, a gente vai ter que ficar de olho, né? Ó, se a gente pegar aqui pelo gráfico de linha, a gente está num patamar aqui de aversão a risco, né? O maior do ano de 2024, tá bom? Então, tem aqui as regiões de resistência, mas é isso, pessoal, é VIX, tá? No análise gráfica aqui, obviamente, que não vai funcionar, só para a gente ter uma ideia de como o VIX está operando em relação ao ano. Lembrando que em 2023 a gente já teve períodos de maior volatilidade, mas a máxima aqui em 2023 foi na região aqui dos 30 pontos, tá bom? Então ainda tem um espaço para o mercado com poder se estressar mais. Sobre o Bitcoin, pessoal, a gente tem a terceira semana consecutiva de queda, porém, pessoal, a gente identifica o quê? Uma forte entrada de força compradora quando bate aqui na região dos 60 mil dólares. Então bateu 60 mil dólares, por enquanto tem gente comprando. Se não houver nenhuma novidade em relação ao Bitcoin, poderia estender esse movimento de baixa. Lembrando, eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, enfim, está para acontecer o halving, que é o evento que acontece há mais ou menos a cada quatro anos, em que a remuneração dos mineradores de Bitcoin cai pela metade, diminuindo a oferta. Se nós temos um choque de oferta e a demanda é constante ou crescente, os preços tendem a subir. O que mais, pessoal? Sobre as commodities, eu gosto de acompanhar. Tem esse índice de commodities, índice não, né? É uma cesta aqui desenvolvida, é um ETF que tem uma cesta de commodities, segunda semana consecutiva aqui de queda, tá? Então, será que nós teremos um alívio das commodities, mesmo que seja momentâneo? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Para mim, pessoal, essa queda diz muito aqui sobre petróleo, que apesar, pessoal, de todos esses conflitos, essa tensão que está acontecendo no Oriente Médio, a gente vai para a segunda semana consecutiva de queda do petróleo, tá? Então, para mim, pessoal, isso aqui é uma formação de possibilidade aí de reversão para baixa, tá? Vamos ficar atentos agora se na semana que vem o petróleo faz uma região de suporte para subir em pivô e vai depender muito, pessoal, dessa questão envolvendo o conflito no Oriente Médio. Se não existisse essa questão do conflito, pessoal, eu apostaria que o petróleo na semana que vem teria mais uma semana de queda. Mas como a gente tem esse conflito no radar, tudo pode acontecer. Não me surpreenderia em uma reversão dessa tendência para a formação de pivô e abrir espaço para uma continuidade do movimento. Tá? Então, para mim, tecnicamente falando, era queda. Mas como a gente tem essa questão do conflito, aí realmente fica muito mais difícil prever algo nesse sentido. Sobre as bolsas norte-americanas, pessoal, o S&P, terceira semana consecutiva de queda, tá? Quando a gente olha aqui as médias, vejam que ainda tem um longo caminho. A média de 50 períodos aqui do gráfico semanal fica somente ali nos 4.600. Então, bolsa americana, terceira semana de realização, tem espaço ainda para continuar na movimentação negativa. E para a gente encerrar essa parte gráfica, pessoal, tá aqui o Ibovespa, tá? O Ibovespa que se aproxima da sua média aqui de 50 períodos do gráfico semanal, que fica nos 121 mil pontos. Pessoal, tendência aqui de baixa para o Ibovespa. Perdeu uma região de suporte forte. Já há bastante tempo que o Ibovespa não negociava abaixo dos 125 mil pontos. Espaço, então, para uma continuidade do movimento de baixa. Tá bom? Pessoal, antes de na verdade, acho que dá tempo aqui. Prévias operacionais, tá? Lembrando que na semana que vem a gente vai ganhar corpo a temporada de balanços aqui no Brasil. Então, nosso time aqui já está colocando as prévias, ou seja, as expectativas de resultados para as próximas semanas. Então, a gente começa aqui com o Bradesco. em que depois de um resultado bem abaixo do esperado no último trimestre do ano passado, a gente acredita que os números, pessoal, obviamente que ainda continuam ruins, mas mostrando aí uma melhora para o primeiro tri, jogando para frente, pessoal, um número um pouco mais construtivo e positivo, por isso que a gente deu um upgrade aqui de recomendação para Bradesco, tá? Dado essa expectativa de melhora daqui para frente e o preço extremamente atrativo, tá? Então, Bradesco, recomendação aí de compra. Obviamente que os bons resultados, aquele resultado que a gente vai, entre aspas, conseguir comparar com o Itaú, com o Banco do Brasil, só lá para 2025, quiçá 2026, tá certo? Mas, diante como o preço nesse momento faz a diferença, a gente tem essa recomendação de compra esperando essa melhora comparando Bradesco com Bradesco. Não vamos comparar Bradesco aí com outros bancos, porque aí, obviamente, que fica muito para trás. Também, pessoal, a gente divulgou aqui a nossa prévia dos resultados de Carrefour. A gente também espera aí uma melhora na dinâmica dos resultados. A expectativa nossa é que exista a possibilidade da reversão aí de prejuízo que Carrefour vinha tendo aí nos últimos trimestres por conta aí das aquisições que ele fez. E como a gente passou aí por uma queda muito forte do setor, a gente teve um sell-off, a gente reitera aí nossa recomendação de compra para Carrefour. Acreditamos aí em bons números para o primeiro tri. A mesma coisa, pessoal, acontece aqui para Assaí, tá? Em que a gente espera aí redução das despesas, dada a saída de um ex-controlador, né, do Cassino, maior diluição das despesas totais, né, vinda de um processo aí de maturação de conversões que vem acontecendo nos últimos anos, e obviamente a maturação das lojas, enfim, também esperamos bons resultados aqui para Assaí, ele que divulga os resultados do primeiro tri no próximo dia 24 de abril. E a última notícia, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, mas depois eu volto para os destaques do Genial Bom Dia, é essa daqui que, sem sombra de dúvida, pessoal, é a principal notícia aqui do dia envolvendo aí o mundo corporativo, em que, de acordo com a matéria aqui no Brasil Journal, não sei se teve alguma atualização nesse meio termo, mas Petz e Cobase aí fecharam uma fusão em que teremos a criação aí de uma nova empresa, 50% de participação para cada uma delas, em que o valuation, tá, que foi fechado esse negócio, pessoal, coloca a Petz a R$ 7,10 por ação. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Muito provavelmente, mas muito, muito mesmo, o mercado vai abrir com um gap de alta gigantesco. Tá? Gap de alta gigantesco, porque a Petz ontem fechou acho que 3,50, foi algo assim? Ó, 3,50. É 100%, vai, arredondando aqui, é 100% de alta, que, de acordo com esse valor. E o que vai ainda extrapolar esse cenário, então, se você tinha Petz na carteira, eu não sei como que é o mercado de opções de Petz, mas se você tinha opções também, eu acho que hoje vai ser um dia de muita volatilidade. Sabe por quê? Por conta disso? Sim, obviamente, isso aqui é o principal motivo. Mas o outro principal motivo, pessoal, é que nada mais, nada menos, Motinha, a Petz é a ação que tem maior relação entre as ações de circulação e ações alugadas. É a empresa em que mais um investidor brasileiro, estrangeiro, enfim, aposta numa movimentação de baixa. Então, pessoal, isso aqui vai fazer aqui, trazer na prática mesmo, que é um verdadeiro short squeeze. Porque imagina, o vendedor de Petz, ação de Petz hoje é a ação mais vendida no mercado, ele vai sair a qualquer preço. Nesse gap gigantesco aí de alta. Então, tomem cuidado. Para mim é assim, pessoal, quem estava posicionado tá. Quem não tá, meu, toma cuidado porque vai se aventurar aí em águas extremamente turbulentas. Mas a minha expectativa é que abra muito próximo aí desse valor que foi fechado, esse valuation a 7,10, é 100% de valorização. E ainda você tem o excedente do quê? Da galera que vai vender Petz a qualquer preço, já que Petz é a ação mais alugada da Bolsa Brasileira. Otinho, volto para você.
Bom, obrigado, Villegas. Bom, só para aquele print que eu mostrei, falando do negócio do Conselho do Mântega, saiu no Brasília em off. Vocês vão achar, é só procurar um pouco, vocês vão achar. Eu não sei qual é a fonte do Brasília em off, tá? Não estou aqui para fazer fofoquinha, não. Estou só pegando uma coisa que sai em diversos lugares e mostrei porque eu achei relevante. Bom, o que acho que é importante? Agora até me perdi. O que já saiu de notícia agora? Tá, primeiro, XP elevou a Selic final de ano de 9 para 10 e reduziu para 0,25 em maio. Para mim, como já falei desde quarta-feira, é esse o playbook. Tá? Isso aqui é o resumo de tudo. 5h20, 5h30 é 25. É o resumo da fala do Roberto Campos. Tá? Isso aqui, para mim, está translúcido. Outra coisa que eu gostei... não é que eu gostei, vamos lá. O que eu fico imaginando, qual é a função-reação, qual é o freio de arrumação, vai ter freio de arrumação. Eu nem consigo entender alguns comentários aqui do chat. Poxa, eu esculhambei o fiscal, eu esculhambei os 15 bi antes do anúncio da segunda-feira do novo do superávit de 0,5% para zero. Eu esculhambei já, que eu falei, já fizeram puxadinho no fiscal. 15 bi. A história do DPVAT. Para aprovar 15 bi de gasto extra, tinha que esperar a arrecadação de maio. O Congresso, liderado pela uma ideia pelo Rui Costa, cara. Simplesmente, não, vamos falar que não precisa esperar maio, vamos falar que, segundo os dados de março, conseguiu 15 bi, teoricamente, que além dos 15 bi a mais esse ano, a base para o ano que vem aumenta. Ali eu já esculhambei o fiscal. E, pô, e óbvio que veio de segunda-feira esse dado. Por que eu tô falando isso? Será que isso aqui pode chamar de algum freio de arrumação? O governo teme uma corrida por aumento de gasto no início de 25 e propõe uma blindagem extra ao novo arcabouço fiscal, segundo a Folha. O jornal cita a inclusão na lei de diretrizes orçamentárias de uma espécie de gatilho preventivo para frear determinadas despesas e renúncias. O governo ainda atua para barrar a emenda constitucional que garante o aumento do nosso salário do judiciário e pode prejudicar o equilíbrio fiscal, etc, etc, etc. Será que isso é algum tipo de freio de arrumação? Ou só jogar essa ideia, será que vai ter um freio de arrumação? Eu não estou afirmando, tá? Só estou... Pelo menos eu, quando leio essa matéria, falo, poxa, será que vai vir... Ou aumentou a chance de vir um freio de arrumação. Se essa chance era 5%, subiu para 10%, não é nada, tá? Mas eu acho importante passar isso para vocês. Então é isso, senhores. O mundo realmente, em eventos muito difíceis, olha o que o Villegas falou. Pets, tá? É maior posição vendida. Quem você acha que são os vendedores de pets, Villegas?
Fundos, né? De investimentos.
Long only. Desculpa, é long short. Long short, aqueles long bias, que é o cara pode ficar fazendo trade relativo. Pô, se já está difícil para os multimercados, imagine um multimercado que tinha um short em pets.
A gente pode descobrir na segunda-feira, né?
Cara, é tanta confusão. Que o cara está perdendo dinheiro com peso mexicano, com isso, com aquilo. Está até difícil de calcular qual é o kit Brasil nos multimercados, que é tanto tapa de tudo que é lado, ainda tem esse evento Pets. Eu ia fazer a pergunta pro Villegas, mas ele chamou, eu não sei se é a questão do short contrabalanceia. Na minha cabeça, você falou que é 7,10, teoricamente.
7,10 o valuation que foi fechado.
Tem que ser daí para baixo, né? Porque tem que ver se o CAD vai aprovar.
Isso. Então, o tipo teto assim, é 7,10.
É, sei lá, 6,80, não sei.
O que eu apenas chamei a atenção é que por conta do short
pode ser
que extrapole isso.
Mas o meu pensamento é certo, teoricamente. Se não tiver short squeeze, é daí para baixo. Porque vai que o CAD não aprova, vai isso.
Ou impõe alguma condição, algum remédio, alguma coisa do tipo. Tá? Então, por isso que eu quis trazer o...
Short squeeze, não, foi sensacional.
Porque, para mim, o 7,10 poderia ser tranquilamente extrapolado.
Tá. Bom, Villegas, da minha parte, é isso, estou te devolvendo.
Beleza. Bom, pessoal, corre lá para votar nossa enchete. Vou passar aqui mais algumas notícias. Destaque do Genial Bom Dia. E depois a gente encerra aqui na sua opinião. Na sua opinião, né? Para você, qual é a bolsa, né, que tem o pior desempenho entre os emergentes em 2024? China, México, Brasil ou Coreia? Daqui a pouquinho a gente encerra aqui a nossa enchete. Se o Bruno puder compartilhar minha tela, por gentileza. Pessoal, após uma extensa sessão que durou 14 horas, interrompida aí por 6 vezes, os credores da Oi aprovaram aí o seu plano de recuperação judicial, tá? Com uma maioria de quase 80% dos votos, os credores aí sem garantia, que detêm 56% aí dos créditos, validaram o plano, notícia positiva para a Oi, não que melhore em nada o fundamento, mas isso é um avanço aí em termos de negociação, tá? Então, notícia positiva aí para a Oi. Netflix, pessoal, divulgou o seu resultado ontem, né? Teve uma reação negativa, ela que registrou um lucro líquido de 2,3 bi, é um aumento significativo em relação ao período anterior, o lucro por ação subiu. Além disso, também a receita subiu 14,8%. Tá? Porém, pessoal, o que mais pegou aí no mercado foi o que o Motinha disse, tá? O guidance, ou seja, o que a empresa está projetando aí para o 2024, que acabou não animando. Então, apesar do ótimo resultado, olhando para frente, a empresa já enxerga aí um cenário um pouco mais desafiador. Uma notícia, pessoal, que já fez preço ontem, mas acho que é importante comentar aqui com vocês, é que estaria muito próximo aí uma negociação de fusão entre a Azul e a Gol. Eu fico pensando, né, o mercado aéreo brasileiro, né, olhando para as empresas que operam aqui no Brasil, já tem pouquíssimas opções, né, que é a Azul, Gol e a Latam. Aí vai fundir a Azul com a Gol, vai ficar Azul e Latam? O que vai acontecer com os preços, pessoal? Vai se criar um monopólio? Ou o governo vai vir para criar uma nova empresa do setor aéreo, Motinho?
Vai ideia, vai dar uma Lula Brasa aí, vai dar...
né?
Com passagem, no máximo, R$200.
A R$200, exatamente. Enfim, então, o que vai ser do setor aéreo aqui no Brasil? Obviamente, né, essas empresas, elas sempre vão visar, é uma empresa que, né, que visa lucro, o melhor para elas, mas o meu ponto que eu trago aqui com vocês é o que vai ser do brasileiro se isso realmente acontecer? E o governo vai achar que ele vai baixar o preço como? Na canetada? Ou ele vai fazer uma empresa nova de aviação aqui no Brasil a preços, né, de custos baixos, que as pessoas, tô brincando aqui, vão ter que viajar de pé, né, Motinha, para conseguir cumprir esses custos. Tá, então, realmente, é algo que já teve aí a especulação ontem, só para trazer para vocês, mas me preocupa bastante, tá? Essa cada vez mais nichado e concentrado o mercado relacionado aí a empresas do setor aéreo. É aquilo, pessoal, menos empresas, menos concorrência, passagens aéreas, você sabe, para cima, passagens aéreas impactam aí a inflação. E por fim, a Boa Safra Sementes, ela que levantou R$300 milhões no seu follow-on. A ação saiu por R$16,50, um desconto de 2,5% em relação ao dia de lançamento da sua oferta. Assim, pessoal, a família, né, controladora, né, Copo, ela entrou aí com 90 milhões e a gestora Hicks subscreveu 30 milhões. Esses recursos vão ser captados, serão direcionados para o caixa da empresa para fortalecer o seu crescimento orgânico sem alavancagem da companhia. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enchete. Essa enchete foi molezinha. Qual é, na verdade, o emergente que está com pior desempenho de bolsa em 2024? Brasil com 80% é a resposta certa, pessoal. Não tem muito para onde fugir. China com 12%, México com 4% e Coreia com 2%. Muito obrigado aí pela participação de vocês. A nossa enchete que foi concluída com 817 votos. E, Motinha, a situação é a seguinte. A gente ficou triste.
Se divertiu.
Não, Vilegas falou uma piada horrorível, mas... Dá um desconto aí, pessoal. Temos 1.250 pessoas, mas apenas 580 likes, Motinho. Não adianta.
Mas falaram que eu não falo do fiscal, que eu não esculhambo fiscal. Falaram que eu tô lendo a matéria e paro de
rolar. Olha, se tem uma coisa que você fica bravo, que eu percebi nesses anos que eu trabalho com você, é com fiscal. Pode ser o governo que for ali, se mexeu com fiscal.
Se não é sério, se não é...
A coisa fica feia.
Virou, para mim, divisor de águas, tá? Para mim... Bom, o que eu acho importante, vou pedir para o Boni compartilhar minha tela. Eu venho falando para vocês que eu estou olhando, não fiz infelizmente, tá, mas estou pensando em olhar, que é a parte de juros pré-fixados no Brasil ali até janeiro 27, por exemplo. Ontem, não é que passou desapercebido, eu chamei atenção no fechamento. O pré-longo no Brasil ontem caiu uns 14 pontos, mesmo com os Estados Unidos subindo 6. E hoje é um novo dia de queda nos days longos no Brasil. O dólar, tá, o realzinho, está no 0 a 0. 5,25, tá? O lado bom do mercado brasileiro já estar tão largado nos preços é que acontece esses eventos e é como se o Brasil já tivesse sofrido por outros motivos, aí vem essa variável e está sofrendo pouco. Real de lado, tá? Peso mexicano perdendo 0,97. Não podemos esquecer que o peso mexicano está no maior nível em 9 anos, pô, fala sério. Então, acho que quando eu olho isso, qual a mensagem? Os ativos brasileiros já estão muito amassados. Tá? Então, cuidado. E cuidado com essa questão do pré-longo no Brasil. Será que o movimento de juros foi muito stop? Agora acabou o stop? As pessoas vão voltar a fazer conta? Tá? Só para lembrar o absurdo que está o pré no Brasil. Tá? Cupom aqui, só para mostrar para vocês. O mercado vai falar 10,5.
10,5
já? Não, já tava desde ontem, eu tava um pouco maior, tá? Não, 10,5, 10,34 mais 10 pontos, 10,44.
Lembro que final do ano passado chegou a 8,75.
Mas eu me lembro, desde abril do ano passado, ó, chegou perto de 9, falei, senhores, cara, pode estar até certo, mas 9 nem olho mais, acabou o suco. Eu me lembro, desde abril do ano passado. O que que eu acho, óbvio, o que que o nosso pré hoje aguenta até 2027? Que os juros no Brasil, ao longo de 2026, que vai começar o ano a 11%, tá? A 11,25, iria até 11,58, mais 10 pontos, 11,75. Tá? Quem faz um CDB pré hoje a 100% da curva, lembrando que tem banco com FGC que paga 130, bota mais 30%, 100% CDI em relação a isso, tá falando o que para você? Você só vai perder, só entre deixar o dinheiro no 100% no CDI ou deixar no pré-fixado, só vai ter sido melhor deixar no CDI se os juros no Brasil subirem ao longo de 2025, 2026 até os níveis de 11,75, 12, tá? É uma coisa que eu, na física, estou olhando.
Principalmente, assim, vamos tentar operar aqui, Motinha. Ah, não, se não, você não. Quer falar?
Não,
porque eu penso o seguinte, a gente tem esse estresse, que você falou ali até janeiro 27, é isso? É. Vamos pensar o seguinte, pessoal, a gente está fazendo brainstorm aqui. 2026 tem eleições.
Tá claro.
Existe a possibilidade do governo mudar. Se mudar para melhor...
Na verdade, eu só quis dizer, a minha principal mensagem é que esses preços estão sob influência de stops, não é simplesmente conta, não é o juro real do Brasil é 6, com inflação de 6 dá 12, não é isso.
Está com gordura isso daí?
Não, porque é o seguinte, o movimento stop é que fez esse preço mudar de patamar nessa velocidade, é só isso. Se isso é bom ou ruim, se o stop estava certo, daí para pior, eu não, quem sou eu para falar. Bom, já voltando para o assunto aqui, vou pedir para o Boni compartilhar
agora, esse é o mais importante.
Não é. Toda sexta-feira eu tenho tentado mudar um pouco a cara do Resumo da Manhã, trazer uns convidados. Há duas sexta-feiras, a passada, a gente trouxe o Júnior Farias, da Wagner Investimentos. É um cara que eu admiro muito. A gente falou muito sobre os Estados Unidos. Foi no dia do payroll, ele descreveu o payroll, tá? Então era um dia importante. Poxa, deu mais de 5.500 views. Semana passada, a gente trouxe o cara que é muito top em commodity, John Ascoli, também deu mais de 5.500 views. E hoje eu vou trazer o Alex Martins, é um cara que eu conheço há bastante tempo. O cara é trader, é um dos caras que eu mais respeito em relação a trader de dólar. Vai ter uma pegada talvez mais de trading, tá? Mas eu nessas sextas-feiras eu quero aprender a escutar e falar menos. Tá, eu vou falar um pouquinho do que eu estou achando no macro e perguntar para ele quais são os setups, como é que ele se posiciona. O Alex Martins, Villegas, sabe qual foi o primeiro cara que eu vi falar sobre aquele vencimento de NTNA 3, aqueles...
Foi dele?
Foi dele, cara, uma semana antes.
E a ideia, ideia é falar de trading e de dólar.
Não, é isso? Como é que, assim, pô, como é que tá, como é que você, por que que você, como é que tá no seu job description, como é que você soube, por que que você foi o primeiro cara a levantar a NTNA 3, quais são as suas preparações, o que você olha? Ele tem uma pegada de análise técnica grande, eu quero saber, nesses dias, ele tem muito tempo de mercado, nesses dias, então quais são os seus setups? Então vai ser uma mistura de trading com macro e, de novo, tem que aprender a deixar as pessoas falarem mais, então cada sexta-feira tomara que eu aprenda cada vez mais. Então quem quiser assistir esse resumo da manhã é hoje, 13h, muito obrigado Alex. Por poder dividir o seu conhecimento conosco.
É isso aí, bancada de peso. Recado do blogueirinho dado, Motinha, mais
peso
alguma coisa?
Peso sou eu, no caso, né? Então é isso, senhores. Desculpa os excessos de brincadeira hoje aqui no Morning Call. Galera, sexta-feira também a gente quer ser feliz um pouco, tá? No meio de monte de notícia louca aí, peso mexicano, Watanabe, as mulheres traders japonesas. Muita coisa aconteceu, senhores. Então, desculpa esse excesso de descontração. Segue o jogo, espero vocês 13h.
É isso aí, Motinha, muito obrigado. Agradeço aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana. Espero vocês na próxima segunda-feira a partir das 8h45. Valeu!
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo as demandas de cada cliente individualmente. Uhum. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área, está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.